O que é que o cinema pode ou ainda pode? A capacidade do espanto?
Sem dúvida a capacidade do espanto e a capacidade de nos devolver perguntas, talvez não tanto as respostas, não é? Esta velha ideia de um crítico francês que era o Serge Danet, que dizia o filme olhou para mim, não é? Nós vemos filmes, mas há filmes que nós sentimos que olharam para nós, não é? E foi o filme que pensou em nós também, não é?
Onde foges, por onde vais, sento os pés aonde pousa. Se alguém disser coisas más, diz que não, não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Acabo de fazer uma viagem inesquecível até à Amazónia. Mais concretamente, até à comunidade da aldeia Pedra Branca, localizada na região Tocantins, no Brasil, onde pude conhecer um pouco da história, da cultura e da vida do povo indígena Kraô. A viagem foi feita há poucos dias numa sala de cinema, em Lisboa, com a longa-metragem A Flor do Buriti, uma obra assinada pelo meu convidado, o realizador João Salavisa, e pela sua companheira na vida e na arte, a realizadora brasileira René Nadé Messora. O filme, que tem estreia marcada em todo o país no próximo dia 23 de março, prossegue o trabalho que a dupla tem feito com esta comunidade indígena, os Kraô, que desta vez integrou a secção Um Certo Olhar e venceu o Prix d'Ensemble, que distingue o melhor elenco. Antes, João e René tinham realizado com os Kraô o Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, em 2018, também distinguido com o prémio do júri na secção Um Certo Olhar no Festival de Cannes. A primeira cena de A Flor de Buriti começa com as dores de parto de uma mulher indígena, na sua cabana, acompanhada pelo som de fundo de um canto de celebração da vida de toda a aldeia. É preciso ter filhos, senão o nosso povo acaba, afirma uma mulher mais à frente. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Kraô seguem a sua caminhada sobre a sua terra sagrada e sangrada, reinventando diariamente as infinitas formas de resistência contra as invasões, roubos e assassinatos dos cupê, como são chamados os fazendeiros e peões brancos, movidos pela ganância do lucro e pelo desmatamento e exploração cega da região, sem regras e sem limites, que não só compromete a vida dos seus povos, do seu país, como de todo o planeta. Vou crer que o João conte como a sua vida e o seu cinema mudou profundamente desde que conheceu René e esta comunidade indígena brasileira, os Kraô, o que é que se transformou na sua forma de filmar e olhar desde aí. Como passou João a encarar o seu papel na arte e na indústria do cinema, feita tantas vezes de concursos, financiamentos e prémios, de egos e vaidades, de Oscars e ursos, depois desta troca comunitária. Olhando pelo retrovisor, recordo que Montanha foi a primeira longa-metragem de João Salavisa, estreada no Festival de Veneza em 2015, no seguimento das curtas-metragens Rafa, que foi Urso de Ouro na Berlinale 2012, e depois também de Arena, que foi Palma de Ouro em Cannes em 2009. Filmes que abordavam as dores de crescimento da adolescência e suas prisões e desafios na cidade, nos bairros e nos lugares onde João cresceu e se movimentou. Foi a fase do fascínio por filmar os edifícios de Lisboa e uma certa juventude. E desde 2014, quando Salavisa conheceu o povo Kraô, mudou radicalmente a temática e ângulo dos seus filmes e com a companheira René ganhou uma nova paixão por filmar, numa relação simbiótica entre vida e arte, e quer perceber a fundo o que é isso. Sei que Salavisa e René têm casa na aldeia dos Kraô e numa cidade perto. Sei que inclusive foram batizados com nomes indígenas. O João, pelo que sei, é Uauá, a filha Mira é Piná e a companheira René é Pat Pro. Não sei se disse bem, vou tentar perceber. Quero, claro, que o João Salavisa me fale dos significados destes nomes e do processo e ritual de como tudo isto aconteceu. Sei também que a filha deles, a Mira, cresceu junto com as outras crianças indígenas e já tem um lugar e um papel especial na aldeia. Que experiência incrível! Uma história de bastidores que valia ela própria um filme, acho eu. Quem conhece bem o João contou-me que ele, com esta experiência, passou a praticar mais a escuta sensível e a estar mais aberto a perceber o que o rodeia. Que escuta é essa? E o que tem ganho o seu cinema com isso? Bom, assunto não nos vai faltar. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, João Salavisa, bem-vindo ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas.
Olá, Bernardo. Já disseste tudo. Acho que me posso ir embora agora.
Estamos livres agora para falar do que nos apetecer a partir deste filme. Vamos saltar juntos?
Vamos a isso.
Vamos.
Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte. E queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta. Tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel.
O que é que mais mudou na tua forma de filmar e olhar para a vida desde que conheceste a comunidade indígena brasileira, os Crao? Uhum. Vamos a partir daí.
Bom, eu tive uma chegada à aldeia muito privilegiada, porque cheguei com a René em 2014. A René já desde 2010 que frequentava e que tinha amizades na comunidade.
Entraste então pela porta aberta.
Exatamente, já pelo menos
pela parte da frente,
entreaberta. Nós tínhamos acabado de filmar o Montanha, a René veio trabalhar como assistente de realização no Montanha, que foi a minha primeira longa, ainda feita num contexto mais convencional, com uma equipa grande de cinema, um filme filmado em Lisboa. Bom, entretanto, o nosso status alterou-se pelo meio. E acabámos por ir juntos à aldeia.
Status, ou seja, entretanto...
Passámos a ser um casal.
Primeira vez que eu ouço a expressão status
é
mudou.
É antiquada, tempo de Facebook, não? E pronto, e fomos juntos à aldeia. E portanto eu acabo por conhecer os Crao inicialmente através desta mediação um pouco feita pela René, que já há 4 anos que tinha passado longas temporadas por lá.
Foste logo bem recebido?
Fui muito bem recebido. Pouco tempo depois fui também incluído numa família, um ritual que eles chamam de batismo, mas que não tem nada a ver com os batizados que nós conhecemos.
Como é que é esse ritual?
Bom, nós somos acordados à meia-noite. No caso dos homens, as mulheres carregam-nos ao alto, nos braços ou nos ombros, e o inverso, quando são mulheres, são os homens que as carregam até ao rio, antes de amanhecer. Somos banhados pela comunidade, levados ao pátio, ao que é uma espécie de centro social e cerimonial da aldeia, e nesse momento somos pintados com jenipapo e urucum, que são as frutas corantes naturais que normalmente dão cor às pinturas corporais que vemos nos indígenas, que é o preto e o vermelho, essas cores muito características, cobertos com penas.
Como aparece no filme.
Como aparece no filme. O nosso cabelo é cortado. E à maneira Crao, portanto, que são uma linha longitudinal ao longo da cabeça. E depois ganhamos um nome, ficamos a saber quem é a família a quem corresponde a nossa presença na aldeia, e ganhamos, no fundo, todos os laços de parentesco da pessoa que nos deu o nome. Portanto, eu trato por pai e por mãe a mulher da pessoa que me... os pais da pessoa que me deu o nome, que é o Uã.
E tu és o Uã,
e eu sou o Uã também.
Que é o nome de um guerreiro, não é?
É um antigo guerreiro da mitologia indígena, da mitologia Crao.
Assim és tratado lá.
Sim, ninguém me trata por João. Aliás, esta questão do nome é muito importante porque o nome é muito definidor do nosso papel na comunidade. E, portanto, para eles, estas figuras que vêm de fora, até ao momento deste ritual em que ganhamos um nome, há uma espécie de não lugar que nós acabamos por ocupar e, portanto, para eles é muito importante quando percebem que essa relação tem um potencial de ser uma relação duradoura, de aliança, querem rapidamente realizar a festa para que nós ganhemos um nome e as relações se abram e se expandam.
E ganhes um lugar.
E um lugar também. Portanto, eu hoje, se for a uma outra aldeia, Craô, onde eu não conheço ninguém, muito provavelmente vou procurar o meu Keti, Keti é no fundo o nominador, a pessoa que me deu o nome, e terei sempre um lugar onde dormir e uma casa onde comer e uma família para me receber. Portanto, é um mecanismo muito sofisticado e muito antigo também, de inclusão e de estabelecimento de relações sociais.
E de aliados, não é?
E de aliados.
Com brancos, aliados. Não é? No
exatamente,
caso.
Exatamente.
Isto foi há 10 anos. 2014,
foi,
não é?
Eu percebi agora que foi há 10 anos, quando tu antes do programa disseste, mas foi.
Já passou uma década.
Foi há 10 anos, passou uma década, passou muito depressa.
Bolas.
Foi muito intenso tudo até aqui.
E a partir daí foi mudando, mudou a tua forma de olhar e de filmar?
Eu acho que não por decreto, não de uma forma consciente ou programática, mas eu acho que depois de tanto tempo com os Craô e enfim, é uma experiência absolutamente transformadora na minha vida e da René e deste conjunto de 5 ou 6 amigos que temos, não indígenas, uns são antropólogos, outros são professores, mas que têm uma relação muito, muito forte ali com a comunidade, nós sabemos que é uma relação para o resto da vida, não é? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Porque estabelecem-se vínculos que transcendem as nossas diferenças, que são imensas, como é óbvio, não é? E é uma relação, e os Craô falam muito sobre isto, as relações têm que ir sendo alimentadas e movimentadas, não é? A base da relação para os Craô é o movimento, é a troca, portanto, nada nunca se encerra, não é? Uma transação, seja ela económica ou afetiva, não se encerra, não é? não se paga a conta e acabou. Portanto, há um contrato que é permanentemente renovado com a partilha e com o tempo do cotidiano.
Um ensinamento para todos nós, não é?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
As relações, de facto, são um movimento, não é?
São movimento, são trocas, são dinâmicas, são conflitivas de vez em quando também. Mas é dessa tensão e dessa fricção que se fazem coisas e que estamos juntos a pensar e a agir.
Fazendo esta viagem no tempo para há 10 anos e como é que foram os anos seguintes, o que é que mais te fascinou primeiramente neste povo indígena?
Sim, bom, eu recordo-me sempre de imagens desta primeira estadia onde estava de facto sem perceber nada de onde estava, por muito que tivesse ouvido coisas que a René me ia contando, mas eu lembro-me que numa das primeiras noites que dormi numa roça, portanto os Craô têm as aldeias e sazonalmente deslocam-se para as roças, que são os lugares de plantio, e aí têm apenas uma pequena casa sem parede, com um tetozinho de palha improvisado, para acompanharem os ciclos agrícolas durante o plantio e a colheita. E dormimos numa dessas casas, e acho que foi na segunda noite, havia uma festa enorme, um ritual numa outra aldeia, e basicamente toda a gente se foi embora, os jovens e os homens e as mulheres, participar nessa festa, e eu fiquei sozinho só com a René, com a Vei Home, que é uma senhora de 70 anos da família com quem ficamos, e com o Panihi, que é um miúdo que hoje tem 12 anos, que na altura tinha 3 anos, era muito pequenino. E ficámos os 4 ali, portanto uma sensação de que eu estou absolutamente no meio da floresta, sem nenhuma pessoa por perto, se for preciso, e a meia da noite acordo e a Vei Home afasta-se para dentro da mata, com o miúdo ao colo a chorar, e cantava, e cantava, e cantava, e começou a cobri-lo com cinzas, fez um pequeno fogo, e cobriu o neto com cinzas para o acalmar. E ela voltou para dentro, eu vi aquilo tudo meio naquele estado de entre a vigília e o sono, e no dia seguinte de manhã ela contou-me, bom, entrou um espírito aqui dentro, vocês não viram, ele atormentou o miúdo, e eu fui cantar, no fundo ela, aquele canto era um pedido para esse espírito não nos atormentar essa noite, porque estávamos vulneráveis e sozinhos, e as cinzas eram para proteger o miúdo. E portanto nesse dia eu percebi que de facto os Karao têm um entendimento muito mais amplo e um entendimento de que além dos humanos há muitas outras coisas aí que estão a agir e a pensar e a fazer. Há animais, há plantas, há espíritos, há rios que pensam e que falam e que interagem connosco num plano real, não é? E portanto fiquei cada vez mais atento a estas histórias e cada vez... Eu vindo de um...
É isso. Tu vindo de Lisboa, um rapaz citadino...
Totalmente.
Foste sendo permeável a esse lado mágico, sensorial, muito relacionado com a natureza, com esta ideia de espírito, corpo, que aliás
claro.
tu passas para o teu filme, não é? E para o vosso uhum. filme, no caso. Foste sendo permeável também enquanto observador e habitante da aldeia, quando estavas lá.
Sim, o que me acontece quando estamos lá, o mundo onírico tem sonhos muito mais ricos e muito relacionados também com o mundo Karao.
Sim.
Sonho com animais, sonho com eles, e quando volto a Lisboa ou a São Paulo, onde também passamos algumas temporadas... outro dia até comentava isto com a René, os Karao desaparecem dos sonhos, do espaço onírico.
Tu andas numa espécie de AMFM?
Acho que sim, porque são, de facto, eu e a René temos uma vida um bocadinho insana, na medida em que transitamos entre mundos muito, muito antagónicos, não é?
Chamas antagónicos?
Chamo antagónicos. Gostava que fossem complementares, mas acho que são antagónicos.
E há forma de se complementarem?
Eu acho que o que é incrível do que tenho aprendido com os Karao é que, de facto, existe um povo, existem outros, mas que eu posso dizer por ter visto e vivido e continuar a testemunhar isso diariamente quando estou lá, que nos propõe uma outra forma de viver, de habitar...
Em 2024, no caso. Tu chegaste
não
a afirmar...
Não são uma utopia, não é?
É isso, não são uma utopia e não estão presos ao passado.
Exatamente.
E queria que ajudasse a desmontar a palavra primitivo, uhum. que está muito associado por preconceito a estes povos. Tu já afirmaste que os Karao estão radicalmente na contemporaneidade.
Uhum.
O que é que queres dizer com isto?
O que eu quero dizer é que o nosso imaginário, provavelmente desde o século XVIII, quando se inventou esta figura do bom selvagem pelo Montaigne e por outros pensadores europeus, olhou-se para a Amazónia e para os povos indígenas como uma espécie de depósito de memórias daquilo que nós um dia teríamos sido e deixámos de ser. Como se o Ocidente tivesse perdido uma espécie de pureza e uma espécie de relação e atenção à natureza e a outros modos de habitar que se tinham perdido. E, portanto, colocámos os índios no passado, como uma possibilidade de passado, de nos revermos aquilo que um dia fomos, uma espécie de Éden, de paraíso perdido.
E há um olhar sobranceiro, não é? De como se estivéssemos sempre no centro e mais sofisticados,
e
mais evoluídos, não é?
E um olhar também que vê a história como uma flecha unívoca de um sentido só. E que, portanto, um dia deixaremos de ser índios, passaremos a ter roupa, depois construiremos fábricas e vamos enriquecer, extrair minérios, e o resultado é este que está a dar, não é? Que estamos a ver.
E há sofisticação e complexidade na forma como este povo vive atualmente, não é? E convive com uma série de conhecimentos e de tecnologia, claro.
Claro,
são
e que
tempo,
são incorporados, não
é?
Que são incorporados a favor de princípios, aí sim, ancestrais. Isso é muito interessante. Nós vemos como, por exemplo, hoje, no outro dia tivemos uma antestreia do filme agora nos Açores. E houve um senhor muito simpático, mas que nos perguntava, bom, para mim foi uma surpresa ver os Karao com um telemóvel.
Com um telemóvel, é verdade.
E nós dizíamos...
Um smartphone, não é, no caso?
Um smartphone, portanto, com vídeos e com tudo. O que é muito interessante é como estas tecnologias hoje estão justamente a restituir uma continuidade geográfica e cultural que foi perdida ao longo dos séculos, não é? Portanto, hoje o Brasil, os territórios indígenas, é uma espécie de arquipélago enorme, mas o Brasil já não é todo ele ocupado por indígenas como há 500 anos, e este aparelhinho hoje permite que eles comuniquem com parentes com quem haviam perdido a relação às vezes há um século atrás, que povos próximos estejam a reaproximar, trocando imagens, vídeos, cantos, conhecimentos durante a pandemia.
Olhando para ativistas indígenas, no caso, que chega a aparecer no, exatamente, no filme, não
exatamente.
É? E a sua luta política que os empodera, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, esta ideia de que a tecnologia, de alguma forma, a tecnologia estrangeira, a nossa, poderia, de alguma forma, levar a um corromper de uma essência qualquer, é justamente o contrário. E se nós pensarmos aqui na nossa vida, quer dizer, nós falamos uma língua inventada em Itália, não é? Temos uma religião cuja matriz vem do Médio Oriente, vestimos roupa fabricada no Sudeste Asiático, desenhada por franceses e por italianos.
Somos uma misturada também,
somos
não
uma
é?
Misturada enorme, e temos no nosso ADN 30% ou 40% ou 50% de genes árabes, não é? A maioria de nós portugueses. Portanto, afinal, o que é isto de uma cultura cristalizada, não é? Não existe. Então, porque é que nós tantas vezes exigimos...
Nesta chamada pureza disto ou
não
daquilo...
Não existe, não é? É uma ficção. Mas porque é que continuamos a exigir tantas vezes que os povos originários estejam congelados num lugar só e não possam transformar-se e ter este tipo de incorporações que nós também sofremos ao longo do tempo?
Que filme é este, João? A Flor do Buriti? Sei que foi filmado durante 18 meses,
15,
não é?
15 meses, mas com outras temporadas.
Com outras temporadas, na época do bolsonarismo, uhum. e durante a pandemia, não é? Numa fase.
Sim, sim.
Que filme é este? É uma continuidade?
Bom, não é uma continuidade narrativa, mas há figuras que transitam de um filme para o outro e há, de facto, uma proximidade e uma relação que se vai intensificando, e nós vamos continuar a passar tempo com os Karaô, vamos provavelmente fazer mais filmes com eles e estando envolvidos em outras demandas da comunidade, porque de alguma forma os filmes são talvez o lado mais visível desta relação.
Há muito mais do que,
claro,
do que se vê.
O filme
claro.
É mesmo um detalhe na aldeia, isto às vezes é difícil explicar, mas durante 15 meses, como nós filmamos, somos um grupo de 4 amigos e uma comunidade inteira, mas 4 amigos de fora que estão ali a filmar.
Vocês eram 4?
Sim, eu, a René, a minha cunhada que faz produção, a nossa filha, que também trabalhou sem querer, mas que foi no fundo a nossa mediadora com as crianças, que tem uma presença muito forte no filme. Foi ela que abriu um círculo de afetos e que permitiu que filmássemos com tanta vontade depois com as crianças da aldeia. O Diogo, que fez o som, e mais tarde juntou-se também a Angie, da Argentina, que veio ajudar-nos com a direção de arte e com adereços, mas éramos muito poucos.
E percebi que, além desses, portanto, a equipa era feita de indígenas e não indígenas, não é?
Sim.
E como se percebe, quem que eu vi, portanto, são não atores, não é? Portanto, uhum. É o povo indígena que participa no filme. Gostas de filmar não atores dirigindo, porque este é um filme de ficção, apesar de sim. retratando a realidade, uhum. como é que é retratar não, filmar não atores?
Claro, eu desde a minha primeira curta-metragem quando saí da escola e nas seguintes, que filmei muito com miúdos
sim.
De Lisboa, ou das periferias ou não, mas com miúdos de Lisboa, com adolescentes, e pontualmente eles contracenaram com atores profissionais. Eu, por sorte, tive a grande sorte, das poucas vezes que trabalhei com atores, foi com o Carlote Cota, com a Maria João Pinho, com atores incríveis, e portanto eu tive a experiência de trabalhar com grandes atores para hoje poder perceber que o meu trabalho com os Karaô, o meu trabalho e da René com os Karaô, passa muito por restituir uma verdade que só eles têm e que seria impossível de ser representada por outras pessoas, não é? Portanto, há aqui uma coisa que eu acho que é que não tem nenhum mistério e que, quando eu trabalhei com atores, também tentava seguir um bocadinho esta premissa, que é o que é que esta pessoa tem para me contar. Mesmo que exista um guião...
O guião é moldável.
Uma história. O guião é moldável, mesmo que eu tenha o Carlotto a fazer de bully ou a Maria João Pinho a fazer de mãe solteira. Eu acho que há qualquer coisa da vida dos atores ou dos não atores que tem que entrar no filme, de alguma forma. No gesto, na voz, na expressão.
Tem que haver verdade, claro.
Tem assim. Que haver uma verdade, não é?
Atenção que a Maria João Pinho e o Carloto não entram na Flor de Buriti.
Não entram.
E pronto, de facto, quem protagoniza e quem entra neste filme é mesmo o povo Craô. E contaram-me que tens apurado, ao longo destes anos, o que referiram como uma escuta sensível. O que é isso? E de que forma é que isso beneficia o teu cinema, o vosso cinema?
Sim, bom, eu acho que é uma escuta sensível e às vezes até uma escuta passiva, na medida em que, se calhar, o que nos distancia um pouco do trabalho, enfim, olha, de um jornalista ou de um antropólogo que se desloca a uma comunidade à procura de respostas para alguma coisa, é que nós muitas vezes simplesmente estamos no pátio às 4 da madrugada, durante uma festa em que o cantor e as mulheres cantam a noite inteira até de manhã, e entre as músicas sentamos-nos e fumamos um cigarro e bebemos um vinho que se trouxe da cidade e partilham-se histórias, não é? E é uma escuta que é feita, que vem do convívio, de facto, que vem do tempo passado juntos. E os nossos filmes, mas também as relações com os Craó, vão muito sendo nutridas por estes dias e por estas noites longas em que as conversas fluem e que há uma curiosidade mútua de nós pelo mundo deles e deles pelo nosso mundo. Eles perguntam-me imensas vezes como é que é a vida em Portugal. Eu, a primeira vez que cheguei à aldeia, um rapaz muito nosso amigo, que é o Ocô, brincou e disse: tu és o netinho do Cabral, não é? Isso foi uma piada durante muito tempo. Eu era o netinho do Cabral, o primeiro invasor,
portanto, que na verdade
quem diz ter descoberto invasor, o Brasil, mas que foi o primeiro a invadir invasor, uma terra onde havia milhões de pessoas já, não é?
De povos originários.
Exatamente. Mas portanto é uma escuta feita no cotidiano mesmo, não é? E isto aqui não se tem de uma outra forma, só mesmo com o tempo passado em comum.
E o filme vai-se desenhando, os filmes vão-se desenhando nessas conversas, nessas noites e dias, com os problemas avançados, com as trocas, o guião vai-se construindo em conjunto?
Vai, completamente, até porque a aldeia, a Pedra Branca, onde temos estado estes anos, entretanto mudámos com a família com quem estamos, fundou uma aldeia nova, bastante pequena, onde moram 50 pessoas, mas nós até o ano passado passávamos muito tempo na Pedra Branca, que é uma comunidade com quase 600 pessoas. E, portanto, acontece imensa coisa, não é? 600 pessoas juntas, há um que partiu o pé, o outro que está doente, os rapazes que foram jogar futebol a outra aldeia, um que está na cidade porque foi resolver alguma coisa, um antropólogo que chega para fazer pesquisa. E, portanto, há muita, muita coisa a acontecer. Um grupo de homens que sai para caçar, as mulheres que vão apanhar sementes para produzir artesanato ou palha para as casas antes da temporada das chuvas. Portanto, os dias são muito ativos e intensos e com muita coisa a acontecer, apesar de haver uma espécie de ideia às vezes bucólica de que na comunidade não se passa nada e que as pessoas estão ali a apanhar sol
e a contemplar o mundo espiritual no rio,
e a banhar-se no rio, e a, pronto, a vida é muito ativa e muito intensa, não é?
E também há muita defesa, há muita atenção, não só a vida corre com o cotidiano das atividades várias, como também se percebe que há um olhar e uma guarda em relação às invasões, aos roubos exteriores, não é? Dos coupé, não é? Chama-se assim,
sim,
os coupé.
Dos coupém, é um é nasalado.
O coupém.
Os coupém.
Que são
os não indígenas, ou os brancos, se quisermos, mas o correto seria dizer os não indígenas, ou a sociedade não indígena envolvente.
Que aparece no filme a roubar araras e
a invadir a terra com gado, não é? Portanto, são interesses de agropecuária, que veem a terra indígena como uma terra improdutiva e, portanto, com um potencial exploratório. O gado sempre na linha da frente das invasões, lança-se 200 ou 300 cabeças de gado, queima-se a terra. Hoje há o famoso Uma outra técnica de derrubada em que se amarra uma corrente com 50 metros de comprimento a dois tratores que vão avançando, portanto consegue-se desbastar um campo de fumaria de um campo de futebol em poucos minutos. E nós vemos, por exemplo, no caso da terra indígena dos Craô, é um pulmão verde de 3 mil quilómetros quadrados, portanto, podemos imaginar, é cerca de meio Algarve. É um pulmão verde quase integralmente preservado, rodeado por um deserto de soja e de pasto para o agronegócio, não é? Portanto, aquilo que dizíamos há pouco, que de facto os caraonos estão a mostrar que são eles que sabem verdadeiramente preservar a terra, viver da terra, preservando-a também, não é?
E este filme foi filmado, como eu disse, na altura de Bolsonaro, portanto, que foi uma altura terrível para o desmatamento, não é?
E para... Foi. Foi, e a violência, de facto, não só a violência simbólica e discursiva que isso se via diariamente na televisão, portanto, o discurso do Bolsonaro, dos ministros, de toda aquela gente que desde o princípio disse, definiu os povos indígenas como um alvo a abater. Este discurso, obviamente, e a legitimação que o Estado brasileiro deu aos fazendeiros, às máfias da madeira, fez com que, de facto, no concreto e no Brasil profundo, como em Itacajá, que é a cidadezinha do lado de fora, a violência contra os indígenas e contra os territórios tenha aumentado imenso. Portanto, nestes 4 anos, houve coisas que estão no filme, pequenas máfias de ladrões de animais exóticos que entram, roubam ovos de arara, que saem da terra indígena a valer, se calhar, $100 e chegam a uma casa de um milionário em Nova Iorque ou em Paris, ou em Lisboa, quem sabe, a valer $50 mil, não é? O custo de uma arara, ou 5 mil no mercado negro.
Meu Deus.
Portanto, há interesses...
Isto é a realidade ainda
isto
hoje,
isto é real,
é?
Sim. Continua a ser assim. Claro que hoje em dia, apesar de tudo, com a mudança de governo, há instituições que estão lentamente a voltar a funcionar.
O movimento está a ser... há uma inversão na política. Eu estive a pesquisar, o desmatamento reduziu 22% que Lula está no poder, não é? Entretanto, há uma ministra...
Mas vê-se uma mudança, apesar de tudo.
Como no filme aparece também, há uma ministra indígena, entretanto, que é a Sónia Guajajara.
Que aparece no filme ainda como ativista, não é? Depois da rodagem, entretanto, houve as eleições e ela foi eleita, nomeada...
Ministra dos Povos Originários,
exatamente,
não é?
Que é um ministério recém-criado também agora pelo novo governo. É a primeira vez que existe um ministério específico para os ditos assuntos indígenas, não é?
Isto é importante.
É importante e não deixa de ser uma pequena revolução que num país tão hostil contra os povos indígenas que haja de repente uma mulher indígena à frente de um ministério dedicado a estas questões, não é?
Começa a haver cada vez mais atenção por esse movimento, por este governo. No mundo fala-se cada vez mais das lutas climáticas. Há cada vez mais atenção para povos como os Craô.
E eu acho que principalmente as gerações mais novas na Europa, mas um pouco por todo o mundo, são as que sabem que vão sofrer na pele as consequências da crise climática. Inclusivamente há gente que já se recusa a utilizar a palavra crise climática, porque se parte do princípio que as crises são passageiras, que se resolvem. E portanto que já vivemos num novo estado climático, que a crise é no fundo permanente e será permanente, não é? Obviamente que são os povos indígenas de todo o mundo, não apenas do Brasil, que nos estão a mostrar formas muito sofisticadas de ocupar a terra de uma maneira dita sustentável ou ecológica, que são palavras que obviamente eu não ouço na aldeia, mas que reconheço nas práticas, não é?
Como eu referi na introdução, os teus filmes, antes de conheceres o povo craô, abordavam as dores de crescimento da adolescência, as suas prisões, desafios na cidade, foi também, filmavas muito Lisboa, os edifícios, e desde 2014, como referimos, tudo mudou muito. Uhum. Podemos dizer que há um João Salavisa antes dos craô e depois dos craô? Talvez. Enquanto realizador, enquanto pessoa.
Sim, de certeza. E já agora, entre parênteses, também podemos dizer que há uma Lisboa que deixou de existir. Passaram apenas 10 anos, mas isto é outra cidade.
Já não reconhece essa cidade que filmaste?
Não reconheço de todo e nem moro mais em Lisboa. Moro agora na outra banda, moro na margem sul. Ah. E não reconheço mais a cidade de facto. E não é uma coisa de estar 10 anos mais velho, porque ouço amigos mais novos que partilham desta sensação, não é? De a cidade se ter, evidentemente, transformado numa cidade muito violenta, não a violência que alguns populistas defendem, portanto não é uma violência da rua, do crime, que continua a ser uma cidade extremamente segura neste sentido, mas é uma cidade muito hostil para quem quer alugar uma casa, para quem quer trabalhar, para quem quer ter uma vida digna.
Para a classe média, nem vamos
para
mais
a classe
longe.
Média.
E não falar
para a média baixa,
para as
pessoas que moravam e que moram nas periferias de Lisboa e que já conhecem esta violência económica há muito tempo, não é? Hoje é absolutamente impossível, mesmo, digamos, para um médico em início de carreira que ganha mais do que a maioria das pessoas, conseguir alugar uma casa em Lisboa, não é? Portanto, há qualquer coisa de absolutamente disfuncional que está a acontecer. Eu que tenho 40 anos, quando saí de casa, pá, consegui, com uma amiga, depois com um amigo, alugava uma casa, alugava outra, dividíamos.
Não era difícil arranjar a casa?
Não era difícil.
Há uns 10 anos.
Não era, e conseguimos escolher onde viver em função dos sítios onde estávamos a trabalhar, e havia uma cidade que tinha os seus recantos e os seus espaços secretos para namorar, para ir ao cinema, para ir a um bar, para ir a um restaurante, para ir jogar futebol, e hoje estes espaços todos desapareceram.
Aos very typicals, não é?
Aos very typicals, e a cidade transformou-se numa gigantesca Disneylândia, não é? E portanto eu acho que há uma ideia de cidade que está a deixar de existir. Já não é bem uma cidade, é uma outra coisa. As pessoas estão a tentar reinventar sempre formas de fazer com que isto seja ainda uma cidade, mas eu já não acho que seja uma cidade, acho que é outra coisa. Inominável, não sei o que é, mas não é bem uma cidade.
E não tão interessante, é isso?
Muito menos interessante, muito menos...
Filmável, será, a teu ver?
Alguém devia filmar o que está a passar, e acho que tem colegas que têm feito esse esforço, não é? Mas muito, muito menos interessante, e é um pouco, não sei se já foste a Veneza, eu já fui, é lindíssimo, mas também não é uma cidade, não é? Veneza não é uma cidade, é um parque
cenográfico
belíssimo, mas não é uma cidade, não é? Ninguém vive em Veneza e diz: vou acordar de manhã, tomar o café, ler o jornal, depois vou ali trabalhar, depois ao fim do dia vou jantar fora, as coisas que se fazem nas cidades. Depois vou com o meu filho ao parque infantil, depois isto é o que se faz nas cidades, sempre se fez. Depois vou estender a roupa, depois vou... Lisboa já não é bem isto, não é? Está a deixar de ser. E foi um processo muito rápido e eu acho que muito violento. É desta violência que eu falava, é de ver amigos de todas as idades absolutamente desesperados com por onde é que vão dentro de 6 meses, dentro de um ano, agora, não é?
Está
é mesmo uma crise.
Que está a passar. É a grande crise.
Eu acho que sim.
Que vai aumentando, na verdade. Vamos ver para onde é que isto caminha. Este João Salavisa antes e depois dos Craô, qual é o sentido do teu cinema, da vida para ti, com esta grande mudança que já tem 10 anos?
Sim, bom, eu continuo a achar que tenho mais belo trabalho do mundo, que é fazer filmes, e uma das grandes invenções da dita modernidade foi o cinema. Eu amo a possibilidade de fazer filmes e principalmente descobri com os Craô, eu e a René, a possibilidade de um filme ser também uma construção coletiva e uma intensificação de uma amizade e de um cotidiano passado em comum. Portanto, esta ideia que eu aprendi na escola de cinema e que reproduzi talvez nos primeiros filmes, de o tempo da rodagem ser uma espécie de parênteses da vida. Tudo para, agora vamos ali durante duas semanas fazer um filme, e nessas duas semanas não vemos os filhos, não vemos a namorada, não... para tudo, para o trânsito.
Uma maneira clássica de clássica... ver cinema, de fazer cinema, de estar no cinema.
Exatamente.
E tu também já estiveste aí?
Estive aí, foi assim que, fui formado e que fui ensinado, foi assim que aprendi. E de alguma forma as minhas rodagens, que foram muito atípicas, mesmo essas em Lisboa, e os meus amigos e colegas podem contar porquê, mas aquilo demorava sempre muito tempo, o tempo nunca me chegava para filmar, eu precisava de parar para pensar, e isso era difícil, não há tempo para pensar, e eu sempre achei que o cinema exige pensamento, e exige ação também, exige parar quando é preciso parar, não é? Esta locomotiva desenfreada em que um filme às vezes se pode transformar. E de facto, com os Craô, porque eles permitiram isto e porque se engajaram nesta forma de trabalhar e se envolveram, nós descobrimos uma forma de fazer um filme em que o filme não se impõe sobre a realidade, não se impõe sobre a vida das pessoas, e a realidade vai escorregando lentamente, devagar, para dentro do enquadramento e do filme, e o filme vai-se construindo devagar, não é? Nós demoramos 15 meses a filmar, não há muita gente que, na ficção, pelo menos, que fique 15 meses a filmar, e acho que só não ficamos mais tempo por limitações materiais, orçamentais e por aí adiante.
Porque... como sabrás, a indústria do cinema, os timings, um certo lugar do realizador todo poderoso que define, estamos a ouvir a tua água para te hidratar, que define o que é que quer do seu filme e é a grande autoridade. E toda a equipa terá de servir esse guião e essa forma de olhar do realizador. Isso tudo mudou na tua forma de olhar o cinema e de filmar?
Sim.
Da vossa forma?
Sim, até porque há de facto o desejo de que o filme faça sentido para os Craô também, não é? Não pode servir só para nós. E portanto, muitas vezes são eles que nos pedem para refilmar.
Ah, sim?
Claro, claro.
Então, porquê?
No Chuva aconteceu uma coisa muito simples, o Yankee chegou a pedir-nos para refilmar por causa do cabelo, não é? O cabelo é uma coisa muito importante para os Craô.
Ele viu e disse, não está bom.
Não está bom.
O cabelo,
pudesse,
não é o plano.
O cabelo. E, portanto, vamos refilmar, há tempo para isso, há condições para isso, e refilma-se. E se alguém está doente, para-se, espera-se. Seja um Craô, sejamos nós. Acontece com frequência... O clima é muito intenso nos Craô, temos dias de 45 graus, portanto a saúde nem sempre está nas melhores condições, para-se e espera-se.
E o ritmo do cinema clássico no mundo não é nada assim? Não,
não é?
É
nada assim, não é um ritmo assim. Que se impõe
é o
sobre
ritmo,
a realidade.
Exato, o cinema impõe-se sobre a realidade e aqui
os
não.
Os assistentes de realização, antes de se filmar, o que é que dizem? Silêncio, gritam silêncio.
Exatamente.
Para tudo, para o trânsito, e agora vamos filmar.
Para a vida.
Para a vida, para a realidade, se pudéssemos parar as nuvens também para não chover.
Exatamente.
Parávamos, não é? E portanto há uma espécie de ideia nesta forma clássica e às vezes um pouco corporativa de filmar, de que de facto o mundo tem que parar para o cinema poder ser produzido.
E
não
o realizador é colocado... no lugar quase de um deus.
É o
deus na terra, porque ele decide tudo no filme, não é?
Sim.
E isso interessa, passou a interessar-te menos?
Eu gosto muito mais desta possibilidade de trabalhar em diálogo constante, não é? De facto...
E permeável ao que acontece. O que entra em plano, o erro, a falha que entra em plano também, não?
Sim, e uma consciência de facto. As pessoas que eu estou a filmar, eu e a René, sabem muito mais sobre aquilo que o filme trata do que nós, não é? Nós estamos a filmar a vida dos outros.
Exercício de humildade também?
Também, mas nem mesmo no sentido de humildade, é porque de facto nós queremos e gostamos de ouvi-los e de conversar com eles e de estarmos juntos, não é? E isso contamina o filme de uma maneira muito muito radical, acho eu, e muito há uma intimidade que está nas imagens que eu reconheço e que eles reconhecem também, E que não é fácil, só o tempo é que permite isto, não é? Não se consegue em 2 horas chegar à intimidade de alguém para se fazer uma fotografia, um plano, é muito difícil, não é?
Só se consegue essa intimidade, essa verdade assim, com dessa
tempo,
outra forma.
Comendo juntos, dormindo juntos, indo ao rio juntos, andando no mato juntos, indo à cidade juntos, estando em Portugal juntos, agora o Ruinão e a Cru vêm passar 15 dias connosco.
Da comunidade Craô.
Sim, para a estreia do filme. E tendo um tempo comum, no fundo.
João, eu agora vou lançar um áudio e gostava que o comentasses.
Vamos a isso.
Olá, eu sou a Renê Nadermessora e me convidaram para falar um pouquinho sobre o João, sobre a vida e os filmes. Bom, o nosso caminho ele sempre foi atravessado pela nossa relação com a comunidade da aldeia Pedra Branca, né, o povo Craô. E para mim sempre faz sentido pensar também na nossa vida, né, em relação com as pessoas que a gente conviveu, convive, as pessoas próximas na aldeia, de quem a gente termina por aprender muito. E nesses anos de Craô, nos 2 filmes que a gente fez, foram muitos os aprendizados, né? Foi muita vida que passou. Então, essa mistura da vida e dos filmes, ela é permanente. A gente não consegue dizer muito bem onde termina uma coisa e começa outra. Então, de todas as lições que eu aprendi, né, tem uma que eu acho muito bonita e que eu tento carregar comigo para a vida, e que tem a ver com a humildade. Porque a gente faz um filme e, de repente, as pessoas começam a gostar do filme, as pessoas escrevem, falam sobre o filme, mas aí a gente chega na aldeia para mostrar, prepara a sessão na comunidade, mas todo mundo dá risada, né? Durante 2 horas é um riso constante. Quando acaba a sessão, a gente vê que o pessoal começa a recolher suas cadeirinhas e voltar devagarzinho, cada um para sua casa. E na primeira vez a gente tem aquela ansiedade de querer saber o que as pessoas acharam, né? Se gostaram, se não gostaram, o que, que elas sentiram. E que no fundo é uma expectativa que ela é permanentemente frustrada, porque ninguém vai falar que gostou, que não gostou do filme. A coisa não funciona por aí com os Craô, né? Então eu aprendi que muito mais do que o resultado, né, do filme, o que importa é o dia a dia. É o tempo compartilhado, vivido na comunidade, né? É comer junto, é chorar junto. É o caminho. Coexistir naquele espaço-tempo, né, e continuar trocando. Porque para os Craô, o que importa é a troca, né? A troca é o começo de tudo. Onde não tem troca, não tem relação. E se não tem relação, não tem nada. Por isso que no fim do nosso filme, do Craorã, a música que a gente escuta diz que é preciso dois para matar a onça, né? Para enfrentar a onça é preciso um par. Nesse sentido, eu queria perguntar então para o João, né? Para o meu amor, qual que é a grande lição? Se é que tem uma, né? Eu acredito que são muitas as lições, mas uma que ele tenta carregar para a vida e para o jeito que ele filma também. O que, que ele aprendeu do Rabotchet, da Bato Pro, do Intun Dente, do Keti dele, e que ele carrega como aprendizado cada vez que a gente vai filmar. É isso.
Bom, acabamos de ouvir a realizadora brasileira René Nadermessora, a companheira do João na vida e no cinema. Vamos ouvir a resposta do João na segunda parte deste episódio, onde vamos mergulhar mais a fundo no seu cinema, nesta experiência que tem 10 anos. Eu gostava de ouvir mais histórias, porque certamente deve ser um sem fim de boas histórias vividas nesta aldeia, nesta comunidade, em que o João é o Uauá, e como a Mira, a filha, tem tido um papel importante e fundamental no acesso também ao mundo mágico das crianças, e quero, claro, ir mais a fundo de como é que ele pensa o mundo glamouroso do cinema, que todos nós temos contacto, e isto e muito mais. Vamos ver até onde é que vai esta conversa na segunda parte. Fiquem desse lado, boas escutas. Thank you.